Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Seja homem. Queridos, não é fácil ser homem. Salomão, que recebeu este conselho do pai, não conseguiu ser homem. Tornou-se efeminado, prostituto, promíscuo, quase perdeu a salvação. Quase perdeu a salvação. Eu disse quase porque, na velhice, ele levantou os olhos para o céu e clamou pela misericórdia de Deus. E Deus misericordioso o perdoou. Ele morreu salvo. Mas foi uma vergonha a vida de Salomão. Foi uma vergonha, foi um escândalo para o povo de Deus a vida de Salomão. Um homem que se tornou conhecido como o mais sábio da terra, mas se deixou dominar pelos instintos carnais e se tornou um mulherengo, tendo 700 mulheres, né? 300 concubinas, 1000 ao todo. Por isso que Deus diz que Salomão pecou na questão das mulheres. Isso está muito claro quando você lê aqui o livro de... Abra sua Bíblia. Muitos leem a história de Salomão, mas não prestam atenção nisto aqui. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, e o verso 26. Neemias, capítulo 13, verso 26, diz assim: porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Pecou contra Deus na questão das mulheres. Se fosse fácil ser homem, o homem mais sábio da terra teria sido homem. Mas não é fácil ser homem. Mesmo Davi falhou nesta figura do homem segundo o coração de Deus. Ele falhou, ele teve seus momentos terríveis em que envergonhou o nome de Deus. Mas ele também se arrependeu. E no arrependimento, em aceitar a punição divina, humildemente, é que ele se tornou homem segundo o coração de Deus. Não foi nas suas obras, mas foi no seu arrependimento. Homem é uma coisa rara hoje em dia, irmãos. Cada vez fica mais difícil. Existem alguns chavões que passam de boca em boca. Homem que é homem não leva desaforo para casa. Esse é um deles. Então os homens são briguentos. Outro pensamento diz: homem que é homem não chora. Você acredita nisso? Homem que é homem não chora? Jesus, que é o homem por excelência, Jesus, que é o homem modelo, ele chorou em público. Homem que é homem não pede, manda. Você acredita nisso? Isso não é ser homem, irmãos. Isso é ser machista. Na Bíblia não existe machismo. Na Bíblia não existe feminismo. A Bíblia não defende o machismo e não defende o feminismo. O movimento feminista está fora do contexto bíblico e o movimento machista está fora do contexto bíblico. O que existe na Bíblia é um homem e uma mulher criados por Deus com funções diferentes. E o homem querer realizar as funções que são da mulher está fora do plano de Deus. E a mulher querer realizar as funções atribuídas por Deus ao homem está fora do plano de Deus. E o que mais Satanás quer é misturar as coisas. Fazer com que a mulher faça o trabalho do homem e fazer com que o homem faça a vez da mulher. Ele quer misturar tudo. Todos estes conceitos aqui. Homem que é homem não perde a chance de ter um caso de vez em quando. Tem pais que empurram os filhos para a prostituição, dizendo: aí filho, seja homem, vai atrás de uma mulher. Ser homem não é ser promíscuo. Ser homem é buscar na palavra de Deus o plano que Deus tem para nós homens. O que Deus quer de nós é olhar como viveu o homem Jesus e nos espelharmos nele. Porque ele é o exemplo. Não foi Davi, não foi Salomão, muito menos Sansão. Não foram exemplos de homens. Mas Jesus é um exemplo de homem. Como Jesus tratava as mulheres? Sem preconceitos. Mesmo quando todos tinham preconceitos com as mulheres, naquele tempo e até hoje ainda as mulheres são bem desprezadas no Oriente, mas Jesus conversava com as mulheres. Jesus Cristo não se envergonhava de tê-las como discípulas. Uma caravana acompanhada de mulheres acompanhava Jesus no seu ministério. Queridos, Jesus tratava as mulheres como Deus trata as mulheres, filhas de Deus, criadas para serem o Espírito Santo na família. O homem, o pai, foi idealizado por Deus para ocupar o lugar do Deus Pai na família. A mulher foi preparada por Deus para ocupar o lugar do Espírito Santo na família. E os filhos foram idealizados por Deus para ocupar o lugar do Deus Filho na família. E o Deus Filho só viveu para obedecer o Pai. Isso que os filhos têm que fazer, obedecer. A família humana é um reflexo da família divina. E Deus quer que nós, homens, honremos. Porque esta é a imagem que nós estamos passando para os nossos filhos do que é Deus. Como é Deus? A imagem que nós passamos para eles é a imagem que eles vão ter do Deus Pai. Uma teóloga, uma famosa teóloga, ela dizia: eu tenho dificuldades para orar a oração do Pai Nosso, porque eu tenho dificuldade de chamar Deus de meu Pai. Porque eu tive um pai muito relapso, eu tive um pai muito violento, eu tive um pai muito irresponsável. Então, eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus como sendo meu pai. Porque foi a imagem ruim e feia que o pai dela passou para ela. Mas você, homem, você, cabeça do lar, você, marido, você está passando para sua esposa e filhos a imagem do Deus Pai. Queridos, nós escrevemos esse livrinho aqui, Vícios Secretos. É novo, foi lançado agora, estará à disposição de vocês. Por que resolvemos escrever esse livro, Vícios Secretos? Porque está demais. Isso aqui virou uma praga. Os vícios secretos dominam solteiros e casados de uma forma que você não pode imaginar. Você vai encontrar pais totalmente desavisados, pais totalmente alheios aos vícios que ocorrem e que são desenvolvidos na vida da criança, desde a infância, pais que não dão instrução aos filhos, instruções aos filhos sobre os vícios secretos. Aqui diz: quando a pornografia e a masturbação estão juntas, e geralmente estão juntas, em 97% dos casos as duas andam juntas, masturbação e pornografia. A mente recebe uma incrível quantidade de químicos que são altamente viciosos. Não é só cocaína que vicia, não é só o crack que vicia. Masturbação e pornografia, elas fazem com que o corpo libere algo que vicia, cria dependência. Os vícios secretos, desenvolvidos na infância e na juventude, geralmente entram para a vida de casados. E depois, quando entra para a vida de casado, fica muito difícil abandonar. Quanto mais velho o vício, mais difícil de abandonar. Quanto mais jovem, mais fácil de largar. Mas no tempo em que nós estamos vivendo, quando psicólogos dizem que isto é saudável, os padres ensinam que isto é saudável, quando médicos ensinam que masturbação é algo saudável, como fica a igreja? Como fica a Bíblia? Nós, como filhos de Deus, nós sabemos que a masturbação é pecaminosa. Existem cerca de 30, 40 páginas do Espírito de Profecia, e todas elas estão aqui. Existem 30, 40 páginas do Espírito de Profecia sobre a masturbação. O Espírito Santo teve o cuidado de inspirar Ellen White a escrever todas essas páginas, porque era um problema grande naquele tempo. Será que seria menor hoje? Não, não é um problema menor. Por isso a minha esposa insistiu muito comigo para que a gente produzisse esse livrinho, Vícios Secretos. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Imoralidade sexual, no grego, é a palavra porneia. De onde vem a palavra? Pornografia. Então, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, está falando que vos abstenhais da porneia, da pornografia. Hoje a pornografia está na internet, está nas revistas. Hoje a pornografia está nos outdoors. O apelo para o sexo está em todos os lugares, mesmo dentro da igreja. Pastor Fernando Iglesias fez um sermão na sua igreja, lá em Curitiba, e o título do sermão era As Três Ênsias. Três ênsias: transparência, aderência e ausência. Então, as mulheres estão se especializando nas transparências, Porque o problema da mulher não é o que ela mostra. O problema da mulher é o que ela encobre. Ela faz de conta que mostra, né? Mas ela encobre. Se você encontrar com uma mulher nua na rua, você vai dizer que coisa ridícula, né? Nua, nua, que eu estou falando. Agora, se você encontrar a mulher de maiô ou de biquíni, ou de uma saia curta, aí é que funciona a imaginação masculina. A imaginação masculina só funciona quando existe alguma parte coberta. Se não existir nada coberto, se estiver totalmente nu, a imaginação masculina não funciona. Mas cubra um pedacinho. Deixe só um pedacinho da perna. Ou um pedacinho dos seios. Ou, queridos, Satanás sabe que funciona desta forma. Por isso ele trabalha e ele desperta, cria as modas. Mas nós não podemos ser escravos da moda. Nós, como homens de Deus, temos que entender que quem viu uma mulher, viu todas. Quem viu uma mulher, viu todas. Pronto. Não preciso de ver nenhuma mais. Eu já vi a mim. A menos que você seja daquele tipo que nunca viu. Ou seja, um amigo pastor disse assim para mim: nunca vi a minha mulher sem roupa. Eu estava para me casar. E ele era o meu conselheiro. Ele disse: quando eu me casei, eu fiz um pacto com a minha esposa, com o meu sogro, que seria assim. Eu respeito. Então, quando minha esposa está trocando de roupa, eu bato na porta, peço licença para entrar. Quando ela está tomando banho, eu não entro no banheiro. Eu disse: daí, você quer falar, quer chegar aonde? Não é? Porque eu estava me preparando para o casamento. Eu não vou seguir esse conselho, não. Queridos, se o homem não conhece a sua esposa, ele vai viver curioso para conhecer as outras. Você tem que conhecer a sua mulher, conhecer o seu homem, não é? Mas nós temos que ser bem realistas, porque Satanás trabalha com a imaginação. Se você conhece a sua esposa, você já conheceu todas as mulheres. Todas são iguais, umas mais altas, outras mais baixas. Umas mais magras, outras mais gordas. Umas loiras, outras morenas. Tudo é igual, irmãos. Tudo é igual. Você derruba esta tentação satânica quando você encara desta forma. Você vê a pessoa toda vestida, toda tentadora, escondendo o quê? Eu sei o que tem. Eu sei o que tem. Eu sei o que tem debaixo desta roupa. Para mim não é nada novidade. Você encara de uma forma o quê? Fria, realista. Isso quebra. Quebra o poder da tentação. Quando você deixa de reagir por sentimentos, por instintos, e começa a reagir por razão. O segredo é agir por razão. Você raciocina. Esta mulher é bonita, mas eu estou feliz com a minha, com a que Deus me deu. O que você acha daquela mulher? É bonita, mas não é minha. Ponto final. Estou feliz com a que Deus me deu. Todas têm o mesmo corpo. O importante, que é diferente em cada uma, é o caráter. E nós devemos valorizar mais o caráter do que o corpo, porque o corpo ele muda com o tempo. O rosto muda com o tempo. As formas do corpo mudam, as formas mudam com o tempo. Mas o caráter, irmãos, ele é o que tem que ser valorizado na mulher. Não as formas, não o corpo em si. Eu gostaria de dizer para vocês que é difícil ser homem. Esse livro poderoso que todos devem ler, Jim Homberg. É tão difícil de ser homem, segundo o coração de Deus, que o nosso querido irmão Jim Homberg também caiu. Também caiu. Então, queridos, isso não tira nenhum poder do livro dele. Deveremos continuar lendo esse livro, porque o que ele escreveu é verdade. Mas ele também caiu na enroscada de Satanás. E ele confessou publicamente e está com a sua firme fé em Jesus Cristo. E pela graça de Deus vai se levantar. Mas ele também caiu. Então, queridos, não basta escrever um livro sobre homem, porque mesmo escrevendo um livro sobre ser homem, mesmo assim a gente pode cair. Por isso que Paulo diz: aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia, porque não é fácil ser homem neste mundo. Queridos, um homem, para ser homem, ele tem que se sentir provedor da família. Um homem, para ser respeitado pela mulher e pela esposa, tem que ser visto como provedor da família. Homem que se encosta, homem preguiçoso, homem que fica em casa enquanto a mulher sai trabalhar, homem que se acomoda à situação. Ah, estou sem trabalho. Existe trabalho. Não venha me dizer que você está sem trabalho. Existe trabalho. Pode não existir o trabalho que você quer fazer. Isso eu concordo. Mas dizer que não tem trabalho, tem trabalho sim de varrer rua, de lavar louça, de entregar pizza, ou seja, do que for, irmãos. Trabalho existe. E você não pode escolher trabalho. Homem que é homem, não fica escolhendo trabalho. Ele é homem. Ele não vai ficar em casa enquanto a mulher está trabalhando. A mulher tem que ver no homem alguém de garra. Meu sogro dizia, eu não tenho medo de que a Leila vai se casar com Samuel. Não tenho medo. Porque eu sei que o Samuel, se precisar sair vendendo banana na rua, ele vai sair. Porque eu sei que ele é assim. Mesmo que seja para vender banana na rua, ele não vai deixar a minha filha passar necessidade. E queridos, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, passamos 2 anos e meio lá na Andrews, depois fomos para Virgínia. E lá, irmãos, eu entregava pizza das 5 da tarde às 3 da manhã. 5 horas da tarde eu começava entregando pizza até às 3 da manhã. Chegava em casa às 4 da manhã. Dormia das 4 às 8 da manhã. 4 horas dormia por noite. 8 horas minha esposa me acordava e eu ia limpar casa com ela. Até às 2 da tarde. Queridos, quando nós queremos trabalhar, Deus coloca o trabalho para fazermos. Quando nós trabalhamos na Andrews, nós trabalhávamos ali descascando alho, cebola, lavando louça, eu ganhava somente $5.75 a hora. Tem gente que diz assim, se for para eu ganhar $5.75 por hora, eu fico em casa. Pois é, seu vagabundo. Pois é, fique em casa, seu preguiçoso. E deixe a sua mulher ir trabalhar. É assim que você quer ser homem? Respeitado pela... A mulher não me respeita. Como uma mulher vai respeitar um homem deste? Queridos, seja para ganhar 5, seja para ganhar 6, mas você não pode ficar sentado assistindo televisão quando a mulher está trabalhando, dando muro, e você esperando uma oportunidade de um trabalho melhor. Enquanto você espera pela oportunidade de um trabalho melhor, você faz o que tem para fazer. Você chega numa oficina, chega em qualquer lugar, diz, você tem alguma coisa para fazer aqui. Seja o que for, eu faço. Pelo preço que você quiser me pagar. Mas não me deixe sem fazer nada. Me dê alguma coisa para fazer. É assim, irmãos. A mulher vai ter orgulho de ter um homem assim. Vai olhar com respeito. Agora, a mulher não suporta chegar em casa, ver o homem afundado na poltrona, vendo a televisão. Sem ter feito nada durante o dia. Ah, estou sem trabalho. É inverno. Inverno? Acha coisa de inverno para fazer. Acha coisa de inverno. Existem trabalhos ruins e trabalhos melhores. Que pagam mais e pagam menos. Mas o homem que é homem, trabalha. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Para você ser homem, você tem que trabalhar. E mostrar para sua esposa que você é provedor. E ela vai reconhecer que mesmo que você não esteja ganhando muito, mas você está fazendo tudo o que você pode fazer. Ela vai reconhecer isso. Neste país, a mulher tem condições de ganhar mais do que o homem. É diferente do Brasil. Então, aqui é muito comum uma mulher ganhar mais do que o homem. É muito comum dentro da igreja. E é muito comum a mulher deixar que os outros fiquem sabendo que ela ganha mais do que o homem. Isso acaba com o homem. Eu já disse para as mulheres lá embaixo, mulher sábia pode até ganhar mais do que o homem, mas nunca vai deixar que ninguém saiba. O tesoureiro da igreja que recebe os dízimos vai ver lá, fulano e fulana, dízimo juntos. Ninguém vai saber quem está ganhando mais. Porque o dízimo é do casal. A mulher pode até ganhar mais do que um homem, mas ela nunca vai tomar uma decisão sozinha de comprar isso, fazer isso ou aquilo. Ela sempre vai dizer, deixa eu falar com meu esposo primeiro. Ela quer um homem. Porque se ela não agir assim, ela não vai ter um homem. Ela vai ter o quê? Um bananão dentro de casa. Ela vai ter o quê? Um trapo. Um homem que não se levanta mais do chão, porque não consegue se levantar. Porque ele está complexado. Ele está pisado. Eu disse lá embaixo que a mulher faz o homem. O homem não vem feito. A mulher faz o homem. O meu homem não é carinhoso. Ensine-o a ser. O meu homem não gosta de trabalhar. Ensine-o a trabalhar. Não queira você fazer trabalhos que ele precisava fazer. Porque a mulher que diz assim, tá bom, você não vai cortar a grama? Então eu corto. Ah, você não vai trocar a lâmpada que queimou? Então eu vou trocar. Não faça isso, disse para as mulheres. Deixe o homem ser homem. Deixe ele cortar a grama. Deixe ele carregar a mala. Deixe ele fazer o trabalho que um homem tem que fazer. Porque se você fizer, ele vai se encostar. E aí você não vai ter um homem dentro de casa. Você vai ter o quê? Um frouxo. Vai ter uma banana dentro de casa. Queridos, por isso eu disse para as mulheres, vocês não estraguem o homem. Vocês vestem o homem como vocês querem que se vista. Vocês acham que a minha esposa deixa eu chegar e ir para a igreja com a gravata que eu quero? Eu digo, não, não. Essa gravata não fica bem. Não. Troca. Essa camisa está amassada. Não, não. Eu não ligo com a camisa amassada. Eu falo, mas eu ligo. Você acha que você chegando com a camisa amassada na igreja, eles vão falar que você é relaxado? Não. Vão falar que eu sou. Então, mulher que é sábia, ela cuida do marido. Ela prepara o marido. E a mulher, Deus deu um jeitinho para ela conseguir o que ela quer. O que ela quiser, ela pode conseguir com o marido. Com jeitinho. Não mandando, mas com jeitinho. A gente aprendeu a obedecer, não é? Obedeceu a mãe, sempre. Quando casa, a gente aprende a obedecer a esposa. Não há problema nenhum nisso. Só que ela tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Então, queridos, não deixe a esposa fazer. Porque a mulher, nesse movimento, nesse mundo feminista, a mulher está sendo treinada para fazer o que o homem faz. E ela faz. Talvez melhor do que nós homens. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a mulher prove que sabe fazer o trabalho que um homem faz e até melhor do que ele. Deus sabe que ela é capaz porque Deus a fez capaz. Deus não fez uma auxiliadora para um homem incapaz. A Bíblia diz que Deus fez uma auxiliadora capaz. Que a auxiliadora que não seja capaz, para que serve? Para que, que serviria uma auxiliadora incapaz? Que quando você precisasse, ela não pudesse ajudar. É como se uma faca que não corta, para que serve? Uma faca que não corta. Então, irmãos, a mulher é muito capaz. Só que o movimento feminista está colocando a mulher como competidora com o homem. E quando ela compete com o homem, ela ganha. Porque ela tem muitas qualidades que o homem não tem. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem só faz uma coisa de cada vez. Coisa simples, né? Se ela fizer três pedidos ao mesmo tempo para você, homem, já embananou a cabeça. Ela tem que pedir uma coisa de cada vez e depois a outra. Porque nós fomos feitos assim. Nós fomos feitos para com um poder de concentração muito grande, mas não para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, queridos, nesse mundo a mulher está ganhando terreno e os homens estão recuando, estão abrindo espaço. Eu ouvi um programa de rádio aqui nesse país, e no programa de rádio eles diziam, sabe que nós estamos criando os nossos rapazes americanos como se fossem mulheres? Nós estamos criando como se fossem mulheres. Estamos criando as mulheres, as meninas, como se fossem homens. Está invertendo tudo. Deus não quer essa inversão de funções. Deus criou homem e mulher com funções diferentes. Na igreja, no lar, funções. Ah, por que uma mulher não pode ser, entende? Deus planejou que ela fosse? Não, por isso. Não é porque ela não é capaz. É porque Deus não planejou que ela fosse assim. Não é por falta de capacidade. Eu quero ler para vocês, queridos, um desafio. Esse aqui é mais um desafio. Esse é um livro, Homem que é Homem. Vocês podem comprar esse livro. Homem que é Homem, de fato, aquele com H maiúsculo, está longe de ser um machão, que nossa cultura tanto valoriza. Descubra nesse livro o que é que faz de alguém um homem de verdade. E aqui diz um desafio para todos nós homens. Eu quero ler para vocês. É algo pesado, forte, mas é um desafio. Se alguém aqui hoje estiver cometendo adultério, imoralidade, homossexualismo, incesto, masturbação, se alguém aqui hoje estiver buscando prazer em pornografia, dando-se a fantasias sexuais ou qualquer outro tipo de pecado sexual, eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que se arrependa e acerte seu relacionamento com Deus Pai, reconciliando-se com Ele por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Esse é um desafio para aquele que quer ser homem, segundo o coração de Deus. Se pecamos, confessemos. Vamos encobrir o pecado. Vamos confessar. Pedir a misericórdia de Deus. Pedir mudança de vida. Este é um desafio que deve ser feito em nome de Jesus. Porque sem Jesus, ninguém abandona pecado nenhum. Sem Jesus, ninguém vence vício nenhum. Eu tenho visto, como pastor, eu acompanho muitos casos de pastores. Né? Nesse livrinho aqui, eu conto alguns casos de pastores. Um, por exemplo, ele tinha que praticar pelo menos 5 vezes por dia a masturbação. Você já pensava? 5 vezes por dia? Coitado. A mente dele não assimilava mais nada, ele esquecia tudo. Ele esquecia dinheiro, ele esquecia guarda-chuva, ele esquecia pata, ele era pastor. Ele esquecia o cheque, viajava 100 km para buscar um cheque e voltava para casa sem o cheque. Esquecia a Santa Ceia, os irmãos ligavam. Cadê o pastor? Estamos esperando para a Santa Ceia. Ele não apareceu. Ah, eu esqueci. Lógico que esqueceu. Porque a mente estava o quê? A mente estava minada. As energias estavam sendo corroídas pela prática da masturbação, irmãos. E que desgraça para a esposa humilhada, que dizia: pastor, meu marido não se satisfaz comigo. Ele tem que usar isso para mim, é humilhante. Se a pessoa não vence o seu vício, irmãos, na adolescência, se ele não vence o seu vício na juventude, quando chegar na idade adulta, idade de casado, eu não digo que é impossível, mas vai ser muito difícil. Por que o senhor está falando isso? Porque Ellen White, visitando uma vez uma igreja com o esposo, ela chegou lá e disseram: nós estávamos aqui ansiosos esperando pela chegada do casal White para orar pelo meu irmão, uma família querida da igreja, e ele está muito doente, nós queremos que vocês orem por ele. E ela diz assim: eu tinha proposto no meu coração, a gente veio de uma viagem longa, naquele tempo era viagem a cavalo, né? Uma viagem longa, e eu tinha proposto no meu coração de não orar por ninguém a menos que eu conhecesse o caso. Ela falou: eu tinha que conhecer o caso antes de ir orando pelas pessoas para que fossem curadas. Então eu disse: irmãos, vocês estão em condições de orar por este irmão, porque ele mora aqui, vocês conhecem ele. Eu não conheço. Insistiram, e ela disse: à noite eu vou orar a Deus e pedir a orientação de Deus, se devo orar por ele ou não. E naquela noite Deus deu um sonho para ela, dizendo: não ore por este irmão. Ele era um homem casado, com vários filhos, não ore por ele, porque eu não vou curá-lo. Porque se eu curá-lo, ele vai continuar usando as energias que ele tem, a saúde, para continuar com o vício da masturbação. Não ore por ele. No dia seguinte, trouxeram o irmão até ela. E ela, em particular, conversou com ele. Disse: irmão, eu não vou poder orar por você. Por causa disso, Deus me mostrou. Ele baixou a cabeça e falou: é verdade. E Deus me mostrou que você não vai largar. Deus mostrou para mim que você não vai largar. Como pode, irmão, chegar nesse ponto? Estou falando isso porque isso virou uma praga, irmãos, uma praga. Entre casados, entre homens, entre mulheres, mesmo pastores. Eu conheci um outro pastor solteiro, que foi parar no hospital psiquiátrico, hospital de louco, por causa do vício. Porque vai minando as energias do cérebro. E a pessoa se torna um emprestado. Agora você vai pedir conselhos para médicos que não são cristãos, e para psicólogos, e para padres, eles todos podem defender isso. Mas isto, aos olhos de Deus, é pecado. E nós temos que falar o que é pecado. Hoje o mundo não chama mais de pecado. A pessoa diz: eu tenho um problema. Mas o problema é pornografia. Pornografia não é problema, irmãos. Pornografia é pecado. Ah, eu tenho um caso. Você não tem um caso, você tem um pecado, você é adúltero. Você tem amante, você é adúltero. Ah, tem uma fé, tem um... Hoje o mundo coloca outros nomes para aquilo que Deus chama de pecado, transgressão da lei de Deus. E quando nós pecamos, o que nós precisamos fazer? Confessar, porque aquele que confessa recebe poder para vencer. Não é se desculpar, não é se explicar, é confessar. Por isso, irmãos, este desafio aqui, terminando então, vou ler de novo. Se alguém aqui hoje estiver cometendo adultério, imoralidade, homossexualismo, incesto, masturbação, buscando prazer em pornografia, dando-se a fantasias sexuais ou qualquer outro tipo de pecado sexual, eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que se arrependa e acerte seu relacionamento com Deus Pai, reconciliando-se com Ele por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso é entre você e Deus. Eu não preciso saber, o pastor precisa saber, mas você precisa ser salvo. E não há salvação sem confissão. E vai ser uma guerra diária. E você tem que criar estratégias para se ajudar. Quais estratégias? Não ficar sozinho. Se o seu problema é internet, você não pode ter internet. Como é que você tem problema com internet, mas tem internet em casa? Se o problema da pessoa é cigarro, eu vou dizer, você não pode ter cigarro dentro de casa? Então, queridos, nós temos que criar estratégias que nos ajudam a vencer o pecado. Você não pode se expor ao pecado. Você tem que se afastar. Cada um sabe do seu ponto fraco, do breaking point. Você sabe do seu breaking point, do seu ponto fraco. E em nome de Jesus, você pode se levantar e clamar pela misericórdia, pelo perdão e pela vitória pelo sangue de Jesus. Isto é possível, porque Jesus quer dar a vitória para você. Porque Ele tem poder para dar a vitória para você, para mim, para todos nós. Que sejamos homens de verdade. Homens que diante da mulher seja visto como um homem de Deus. Pelos filhos, que seja visto como um homem de Deus. Porque o homem prova que ele é homem dentro de casa. É dentro de casa. Pela maneira como eu trato a minha esposa e meus filhos, que eu mostro se eu sou homem. Ali está o meu caráter. Ali não tem nada escondido dentro de casa. Por isso que Ellen White fala que aquele que é santo dentro de casa será santo em qualquer parte do mundo. Seja um homem segundo o coração de Deus. Amém?
Amém.
Aleluia. Louvado seja Deus.